Amados, a graça e a paz. Que bom estarmos aqui novamente, né? Juntos, em espírito, em graça. Louva a Deus. E eu creio no nome de Jesus, o Senhor vai me usar para falar com você. Amém? Que você possa abrir o coração e louvar a Deus, porque a Bíblia diz que Deus ama. Aquele que Ele ama, Ele corrige, disciplina e nos açoita. E a todos aqueles que aceitam a disciplina e a correção, são aceitos como filhos de Deus. Amém? Então vamos orar, pede para o Senhor falar com você. Abre seu coração para ouvir do Senhor. Não da minha, que seja da minha boca, mas que alcance teu espírito. Amém? Pai de amor, Pai querido, no poder do nome do teu Filho amado Jesus, a quem na presença estou, que o Senhor possa vir derramando da tua presença, da sua vida em cada lar, alcança cada coração. O Senhor sabe a necessidade de cada irmão e irmã que está me ouvindo agora, nesse exato momento, e por que está ouvindo. Senhor, há um propósito debaixo de todas as coisas, mas que eu possa ser um instrumento agora, poderoso nas tuas mãos, debaixo da tua graça e da tua bondade, para falar com cada um dos teus filhinhos e das suas filhinhas, onde eu possa realmente que minha palavra seja como uma espada de dois gumes que separa alma e espírito, para que eles possam entender quão boa, perfeita e agradável é a tua vontade, que não andamos na nossa força, mas sim através do teu Espírito Santo. Senhor, vem, 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 vem mesmo para cada lar, vem para cada família, vem nos fortalecendo, dá manar do céu. Eu abençoo cada lar, eu abençoo cada casa, eu abençoo cada família. E eu declaro, o Senhor vai falar com cada um de vocês. No poder que há no nome de Jesus, eu te abençoo no nome de Jesus. Amém? Amém. Sabe, amados, eu estava orando. Gente, me manda o seu pedido de oração que eu quero orar específico. Então, eu tomei um tempo para orar especificamente todos os dias, até ontem, para cada pedido de oração que me pediram. Então, orei de segunda até sábado. E eu vou fazer isso porque eu percebi da parte de Deus que eu tenho que orar para pessoas individualmente. Para quê? Até que aconteça. Sabe? E eu percebi e vi alguns milagres da parte de Deus. Mas eu quero fazer isso. Então, se você tiver pedido de oração, você manda aí para nós. Ou no meu particular, todo mundo tem. Meu número está aí, Breno. 968-77-1533. 968-77-1533. DDD 11. Esse é o meu número. Então, se você tem alguma coisa específica, mas eu quero que você ponha teu nome e qual é o desejo da tua oração. Então, eu estou levantando mais cedo, buscando a Deus. Chego um pouco mais cedo que todo mundo da nossa oração de madrugada, então ora especificamente para cada pedido. Amém? Então, louvado seja Deus. Então, é isso que eu vou fazer, orando especificamente para cada um de nós. Amém? Sabe, amados, e aí eu quero compartilhar uma resposta de oração que tem a ver com a pregação hoje. Mas vamos pregar, né, para que Deus realmente confirme isso no teu coração, para que realmente isso entre e faça diferença. Provação. Provação. Quando nós falamos que nós estamos no meio de uma prova e a gente pensando e olhando, há muitas dúvidas sobre as provações. É de Deus? Não é de Deus. Será que eu vou passar ou não vou passar? Será que eu vou ter e não vou ter? Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias 4, 6. E olha o que está escrito em Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído, destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Olha que fantástico. Lê, quando a gente lê, porque muitas pessoas, o povo é destruído por falta de conhecimento. Mas por quê? Não é porque não tinha, é porque eles não quiseram o conhecimento. Eles rejeitaram o conhecimento. Olha que fantástico. Percebe a palavra de Deus como ela é viva? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. olha em Oséia o que está escrito. Por que pereceram? Não é porque não tinham conhecimento, porque eles não quiseram o conhecimento de Deus. Eles quiseram viver da forma, da maneira que eles acham e devem viver. E esse é o grande mal hoje. Então, muitas vezes, eu vejo pessoas, não, é Deus que está provando, é Deus que está permitindo. Tem um monte de coisa que, porque não conhece realmente a vontade de Deus. E não é porque não, é porque você rejeita. Você quer andar segundo a sua força e segundo a tua vontade. Mas olha em Isaías, que está escrito. Isaías 5, 3. Isaías capítulo 5, verso 13 diz, portanto, o meu povo será levado cativo. Vê se não é o dia de hoje. Portanto, o meu povo será cativo por falta de entendimento. E olha que mais trágico. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Precisamos compreender e entender o que, que de fato é vida cristã. Para que Deus nos chamou? Para que Deus nos comissionou? Por que nós estamos nesse tempo e eu e você nascemos e vivemos? Sabe, nós estamos num tempo de maior oportunidade das nossas vidas. Por quê? Provações, elas fazem parte da minha vida cristã e da sua. Mas quem é? É o Senhor que nos prova? É o Senhor que vai colocar uma prova para nós? Porque, amados, no meio dessa tempestade, como eu e você devemos agir? O que, que nós devemos fazer? Então, eu vejo cada um fazendo da forma e da maneira que pensa e acha que é melhor para si. Ele não procura um conselho, ele não procura um entendimento. Para quê? Para onde eu estou indo? Para onde isso está me levando? E eu preciso entender isso, porque eu preciso agir. Eu preciso ter uma ação. Sabe, conforme algo acontece comigo, se eu ficar de braço cruzado, parado, imóvel, eu vou ter um problema. Então, o que, que eu tenho que agir? Porque essa aprovação não é individual, mas é toda a igreja na face da terra está passando. Toda a igreja, toda mundial está passando esse mesmo problema, essa mesma provação. E por que isso está acontecendo? E aí que a gente precisa perceber isso no Espírito. Olha o que Tiago capítulo 1, versos 12, começando, diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém seja sendo tentado, diga, olha, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraindo e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera o quê? Morte. Então, quero te falar, não é Deus que tenta ninguém. Pastor, mas e a velha aliança? Na velha aliança você pode achar um monte de exemplos, mas na nova não. O que, que Tiago afirma? Deus não tenta ninguém. Sabe, o Senhor é bom. Lembra, o Senhor é a luz, nele não há trevas. O Senhor é 100% luz, isso é poderoso. Então, Deus não está tentando ninguém. E qual é o objetivo do diabo? Ele veio para matar, roubar e destruir. Matar e roubar, destruir. Mas pastor, então por que Deus não intervém? Por que Deus não faz algo? Você precisa entender, esse mundo jaz no maligno. Esse mundo tem um governo. Aí que você precisa entender. Qual que é a mensagem central do evangelho? É chegado o reino dos céus. Que é o reino dos céus? Uma outra forma, um outro jeito, uma outra maneira de se viver. Completamente diferente do que a gente está vendo nesse mundo. Esse mundo, como Paulo garante, ele vai de mal a pior. Ele está cada dia mais indo numa decadência. Você não tem quem você confiar, em quem acreditar. Por quê? O mundo jaz no maligno. E aí você precisa entender isso. E a palavra de Deus é tão perfeita que ninguém é tentado além do que pode suportar. Deus não permite. Deus Olha, o diabo, mas o diabo tem um limite para agir. O diabo não pode ir além da minha e das suas forças. Olha o que diz em 1ª Carta de Coríntios, Paulo falando, 10, versos 13. 10, 13. Não veio sobre vós, eu em você, tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o que? O escape, para que possamos suportar. Deus vai permitir a tentação, mas o que? Nos capacitará, nos dará o escape. Para quê? Para que eu e você possamos suportar o dia mau, porque eles virão. E nós não entenderemos nada, nós não compreenderemos nada. Mas muitas pessoas hoje têm colocado em dúvida o amor de Deus. Por quê? Por causa da tempestade. Tem pessoas que esconderam suas cadeias debaixo da cama. Tem pessoas que sumiram. Sabe, eu quero acordar você. Para que tanto investimento? Para que tanta coisa? Cadê você? Sumiu. E não tem percebido que está acuado. Sabe, amados, eu quero te falar. Na tentação e nas provações, eu e você conheceremos mais o Senhor, mas tem algo que é mais poderoso. Eu e você conheceremos o próprio coração. Sabe, é nesse momento que realmente nós possamos dizer: vale a pena morrer pelo aquilo que nós pregamos? Sabe, eu fico pensando: vale a pena dar a vida pelo Evangelho? Vale a pena morrer por Cristo? É essa hora que eu e você vem todas reais motivações. Por mais que eu e você tentamos esconder, mas agora você é resultado daquilo que você conheceu e aprendeu e daquilo que você confia. E aí? Sabe, a Bíblia é maravilhosa. Deus esquadrinha e sonda corações. Para quê? Porque ele não conhece? A Bíblia diz que antes que a palavra saísse da minha boca, ele já sabe. E por que Deus tem esquadrinhar o teu coração? Para quê? Para mostrar ele para você. Porque Deus já o conhece, amados. Deus já sabe. E são nesses momentos que, na verdade, você está se vendo realmente como que é. É tempo de você parar para você ajustar a sua vida. É tempo de você parar para você crescer. É tempo de amadurecer. É tempo de falar para Deus as mazelas, os medos, os temores. É esse o tempo. Esse é o tempo para Deus vir transformando debaixo de um caos. Sabe, nós precisamos perceber a oportunidade que o Senhor tem. Para quê? Para edificar o ensino que eu e você pregamos, para o nosso próprio crescimento. Sabe, para que nós possamos realmente deixar de ser meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, sabedores quem somos em Deus, sabedores quem somos em Cristo, sabedores que reinaremos com Cristo. Eu e você precisamos e estamos à beira da maior oportunidade da minha e da sua vida. Para quê? Para mudar de vida, para mudar de comportamento. Para firmar as bases, para entender se realmente eu e você estamos firmados numa rocha ou construímos todo o nosso tempo de vida cristã aonde? Num castelo de areia. A gente precisa aprender nesse tempo, que é tempo de edificar, de colocar um ensino do que eu falava, do que eu meditava, do que eu entreguei um dia realmente minha vida ao Senhor. Eu e você precisamos fazer isso, porque é nessas horas que o nosso coração vem à mostra. É nessa hora que eu entendo aonde realmente está a minha vida. Ela foi no altar ou ela só era algo que realmente não era fato? Realmente não tinha constância. E louvado seja Deus, que Deus permite, no meio desse caos, mostrar a nós. E sabe, meus irmãos, eu e você precisamos entender porque o Senhor sabe que o diabo vem para destruir, mas a palavra de Deus diz: eu vou te guardar todo o tempo, mesmo que você ande no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está contigo, comigo. O seu cajado e a sua vara me consola. É isso que nos traz a segurança, é isso que nos traz a certeza. Do quê? Eu tenho paz. Nós precisamos entender isso, sabe? Porque quem passa na prova significa o quê? Amadureceu, cresceu, deu a resposta que precisava dar. Sabe, amado, você pode escrever no que eu estou te falando. Hoje fica claro porque Deus levanta alguns e não levanta outros. Lembra do teste? Quando Deus viu Samuel, ou Samuel viu Eliabe? Aí está o rei. Não é esse. Passa. E quem Deus escolhe? Davi. Por quê? Deus vê coração. Então nós estamos no maior tempo de oportunidade de reconhecer nossas mazelas e mudar nosso comportamento, mudar nossas atitudes. Para quê? Para ir para uma prática, para viver uma verdade na minha vida, na sua vida. Uau! As portas dos céus estão abertas, acredite. Há anjos subindo e descendo todos os dias, abençoando aqueles que crê. Enquanto tem gente escondida, tem gente brilhando mais do que a luz do meio-dia, sendo instrumento poderoso de Deus no meio do caos. E é essa hora que eu e você somos luz, para quê? Para brilhar. Sabe, você precisa entender isso. É agora para saber se sua casa é na rocha. Realmente sua fé é inabalável. Realmente você crê naquele que guarda. Você realmente sabe aquele que tem te guardado, te protegido. Como que é? Quem é teu sustento? Quem edifica a sua casa, seu lar, meu irmão, minha irmã? Nossa, nós estamos diante de maior bênção. Sabe, vamos viver, eu louvo a Deus, um ano em 10 ou em 20. Porque é tempo de responder, é tempo de crescer, é tempo de ver abundante chuva, amadureceu, agora realmente tem uma fé firmada em Deus, não em homens, não em conhecimento humano, mas em vida de Deus. Nada para, nada desanima. O choro pode durar uma noite, mas o amanhecer virá alegria. E a alegria, a força do Senhor, me restabelece, porque nós somos como um monte de Sião. Permanecemos firmes para todo sempre. Sabemos quem governa a nossa vida. Sabemos que entregamos a nossa vida para o Rei. E o Rei tem cuidado de nós e guardado as nossas vidas. Aleluia. A nossa casa, a nossa família, porque bendita é todo aquele que vem no nome do Senhor. Esse tempo é propício para beber de Deus, para comer de Deus, para viver o verdadeiro evangelho, mas um evangelho sem máscara, um evangelho verdadeiro, um evangelho onde você vai discernir o que é joio e o que é trigo, o que é verdadeiro e o que é falso. Uau! Que oportunidade ímpar de realmente entender. Sabe, Jesus foi tentado. Vamos ler em Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 14, que diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo, uau, olha, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para que, ser de misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo, porque naquilo mesmo, sendo tentado, padeceu, poder socorrer os que são tentados. Então Jesus passou pelo pavor da morte. Sabe, Jesus foi provado. E olha em Hebreus para ficar claro, 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quem que é esse? Cristo. Cristo Jesus foi tentado em todas as áreas da vida, em todos. E se você olhar a descendência de Jesus, isso fica claro. Ali uma mendiga, ali uma prostituta, ali uma adúltera. vindo e puxando a genealogia toda de Cristo. Por quê? Porque Deus sabe a mim e as suas fraquezas. Deus foi tentado em todas. Jesus, para que ele pudesse morrer por mim e por você, ele precisava vir na figura de homem. Ele deveria ser um parente próximo. Ele não devia ser um extraterrestre. Alguém como eu, como você. E ele se esvazia e se torna homem. E teve o quê? Aprender. A Bíblia diz que ele aprendeu o quê? A submissão, a submeter. E Jesus foi tentado em todas as coisas. E ele viveu o tempo todo sendo tentado. Percebe que até na cruz tentaram ele. Tu não és filho de Deus? Tu não salvaste tantos? Tu não curaste tanto? Desce você daí! Ele tinha poder para isso? Tinha. Uau! Eu fico pensando, quando eu olho que, quando eu sou realmente forte, é quando eu tenho todo o poder para destruir a vida das pessoas e eu me guardo. Aí eu mostro que eu sou forte. Covarde é aquele que, quando tem toda a força, vem destruindo pessoas. Esse é o verdadeiro covarde. Sabe, cansei de Deus entregar pessoas na minha mão. Podia destruir elas. Mas eu olhei, eu preferi, sabe fazer o quê? Liberar perdão, como Cristo fez. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, meus amados, como eu e você, Cristo era, e as mesmas provações, aí que Jesus pôde morrer por mim e por você. Ele só poderia morrer por mim e por você se sofresse as mesmas coisas que eu e você sofremos. Jesus amadureceu como um homem nessa terra. Ele crescia em graça e estatura diante de Deus. A palavra é clara. Crescia. Pergunta para o teu irmão, você cresce em graça e estatura ou você continua a mesma pessoa? Por mais que eu tenha convicção hoje que muitos que às vezes por estar na igreja não quer dizer que foram convertidos. Não são irmãos. Só são pessoas que estão lá passando o tempo. Dia que você precisasse entender a revelação disso. Por quê? Porque, na verdade, não tem a ver com os pecados que ela comete. Tem a ver com o coração que não é transformado. Coração que vive na independência e sempre cheio de si. Cheio das suas razões. Eles não querem ser família como nós somos. Eles não querem seguir os mesmos ritmos, as mesmas direções. Eles querem estar no nosso meio. Mas acredite em mim, nem convertidos são ainda. Sabe, Jesus passou por tudo. E quando chegarmos para Jesus, para orar, ele sabe do que eu e você estamos passando. Porque ele foi tentado nessa área. Nós podemos agir 100% como Jesus agiu. Ele foi rejeitado. Ele foi escarneado. Ele teve medo, pavor e preocupação. Jesus teve tudo isso. Mas mesmo assim ele decidiu amar eu e você. Ele decidiu nos perdoar, nos lavar, nos redimir. Uau! É fácil ser rejeitado? Só quem não foi acha que é. É muito difícil. E olha que Mateus 26, 36 diz. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani. É o que você está vendo aqui. Esse aqui é o Jardim das Oliveiras. Já esteve lá. Então isso aqui são as oliveiras. Do tempo de Cristo. É aqui que ele estava. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro, dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui, velai comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero. Presta atenção. Mas como tu queres. Eu voltando para seus discípulos, achou adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: pai meu, Se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partai-nos, e eis que é chegado o que me trai. E Marcos diz que ele estava em pavor. Em Lucas, diz que ele transpirava o Senhor gotas de sangue. Porque Jesus sabia que ele seria preso e torturado. Mas quando foi isso? Antes que o mundo viesse a existir, Jesus já sabia que o que ele teria que passar. Jesus disse para Pedro isso: arreda-te de mim, Satanás. Porque era destino, ele sabia que teria que passar por isso. Mas agora chegou a hora e ele fica como? Angustiado até a morte. E todos nós sabemos que eu e você vamos morrer. Agora há uma chance de eu e você partirmos. E tem muitas pessoas totalmente angustiadas, com medo, com temor. Por quê? Ah, eu quero ver Cristo. Ué, chegou o tempo de você ver Cristo, irmão. Pastor, mas por que as pessoas estão com medo? Por que as pessoas estão prudentes demais? Por causa do medo. Getsêmani aponta para uma prensa que produz óleo. Pressões, tentações que vai produzir óleo. E qual o objetivo do diabo? É destruir a igreja. Creia nisso. É destruir a igreja. Eu vejo muitas pessoas falando: eu sou a igreja. Cadê a igreja agora, irmão? Onde está essa igreja? Como Jesus vence esse sentimento? Jesus foi para lá para ser o quê? Aprovado, tentado. E ser aprovado. E o que, que ele fala para os discípulos? Fica aqui, vigia comigo. O Filho de Deus pediu o quê? Ajuda. Sabe que a vida de Deus não se vive sozinho. Irmãos, em nome de Jesus, você que me ouve, quantos vivem totalmente dependentes? Quantos vivem completamente sozinhos? Pessoas próximas, ligadas a mim, querem viver a sós. O nosso relacionamento, às vezes, é mais só de apresentar relatório e fazer. Tá tudo bem? Tá. Vivem sozinhos. Não pedem ajuda, nem para orar. A gente percebe como está a vida da pessoa. Pergunta: está tudo bem, irmão? Está tudo bem, irmã? Não, está tudo bem. Aí, de repente, vai, abre o jogo. Ah, porque eu tive um problema ali e tudo. Mas eu te perguntei se estava tudo bem. Não servi nem para orar por esse problema para você? Não percebe que é sozinho. Não percebe que acha que consegue. Isso que eu nunca entendo. Sabe, meu irmão e minha irmã, não ande sozinho. E olha a estratégia que o diabo hoje tem feito, colocado pessoas em isolamento, ficarem sozinhos para resolver seus problemas. Hoje eu creio que você consegue, mas será que amanhã você conseguirá? Quantas pessoas estão se isolando? Parece fortalezas, mas não são. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Vivem independentes, vivem uma vida cristã separado, não estão, porque vivem sozinhos. Eu jamais, e ouve, Deus é meu testemunho, nunca tive medo de morrer, mas esses dias o Senhor falou algo comigo. Então, filho, viva por causa do outro. E ele começou a mostrar muitas pessoas que precisam de mim. E eu falei: Deus, então eu tenho que viver por causa do outro? Ele falou: viva por isso. Eu falei: eu entendi completamente. Que tem pessoas que precisam de eu estar vivo. Porque sabe qual é o meu desejo? É estar com Cristo. É viver com Cristo. Mas sabe o que ele falou comigo? Viva comigo aqui nessa terra. é só passageiro, mas muitas pessoas precisam de você. E aí Deus começou a me abrir os olhos e mostrar algumas pessoas que realmente precisam de mim. Eu falei, eu não posso partir. Eu estava sendo egoísta. Não com medo de morrer, de partir. Mas eu estava pensando em mim, como muitos estão fazendo hoje, escondendo suas cadeias com medo da morte, poupando a sua própria vida, se preocupando só consigo. Por quê? Vivem sozinho. Aí o Senhor falou, viva. Viva em função deles. Cuida deles. Eu entendi claramente isso. Jesus pediu ajuda. Nós precisamos estar juntos. Não podemos negar a ajuda. Amados, eu, discípulos, que eu sei que têm dificuldade, não pedem nem para mim orar. Não pedem, porque acham que Deus vai resolver sozinho. Vocês vão resolver com Deus sozinho. Por isso que suas vidas patinam, patinam e não saem do lugar. Porque vivem um eterno isolamento. Mas é de cima, é de baixo para cima. Mas de baixo, é de cima para baixo, querem estar junto. Por isso que as pessoas não chegam perto de você. Porque são sozinhos. Olha aí. E sabe qual é o problema com o sentimento? Entra. Ai, coitado de mim. Ninguém liga para mim. Não, é você que é independente. Porque até o Senhor Jesus pediu ajuda para os discípulos. Mas você é mais forte que o Senhor. Você consegue. Eu vou vencer, eu vou mostrar. Você não precisa mostrar, não. Você precisa só parar com a sua independência. Peça ajuda. Para quem? Para aqueles que têm o mesmo propósito, que têm um coração quebrantado. Isso mostra que tem um coração quebrantado. Quem pede ajuda mostra que realmente é frágil, que realmente precisa ter um coração quebrantado. Jesus teve medo e procurou o quê? Ajuda. Elias teve medo, fugiu. Abraão mentiu, Adão se esconde. Mas Jesus, não, pediu ajuda. Estou com medo, me ajuda nisso? Ora por mim. Ora por mim, eu estou vendo que minha vida está assim, eu não consigo sair disso. Mas não, está tudo bem. É melhor escolher o mesmo caminho que Cristo. Você está me ouvindo, pede ajuda. Vamos orar, vamos buscar de Deus. Mas seja transparente. Sabe por que o diabo vai destruir muitos? Por quê? Porque não são transparentes e não pedem ajuda. E no nome de Jesus, com todo amor, ouça que eu vou te falar. Tem coisas que depois não vai ter o que fazer. Sabe qual a única coisa? Chorar com quem chora. E no verso 39, o que Jesus fez? Ele foi o quê? Orar. Orar. Orar para quê? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. Quando ele ficou angustiado, quem ele foi buscar? Deus. Sabe, quanto mais eu tenho intimidade com o Senhor, mais esperança eu tenho, mais a minha fé é inabalável, mais firme eu fico no meu Senhor, mais em paz, em alegria eu tenho. Por quê? Orar faz parte. Por quê? Nós temos orado todos os dias, de segunda a sábado, às 5 da manhã, aqui, vosso pastor. Me alegro com as pessoas que estão indo orar comigo. Acredite, são muitas. Mas cadê as outras? Cadê as valentes? Cadê as pessoas que tinham sido preparadas com conferência, com encontros, com curso, com ministrações, com tudo? Cadê esses valentes? Aonde estão? Cadê esses heróis que o Senhor treinou? Aonde eles estão? Pastor, mas eu estou com medo. Se previna. Compra uma burca. Coloca um plástico. Mas vai orar. Vai buscar a Deus. Pastor, eu estou orando na minha casa. Não quero duvidar disso. Eu espero que você esteja realmente sendo. Pastor, estou orando com o pastor Wilson. Glória a Deus, ore. Eu também oro. Mas eu quero te falar, onde que é a sua casa? Sabe por que Deus pediu para nós orarmos de madrugada? Agora ficou claro? Porque de dia eu e você não vamos poder orar junto, mas nas madrugadas há uma oportunidade. Sabe, não podemos deixar de pedir ajuda. Por quê? Somente a oração tem poder. Eu testemunhei isso como uma pessoa que eu estava orando e tinha problema com vício de bebida. Disse que ele ficava violento, quebrava tudo e era um transtorno. Me pediram para me orar com essa pessoa. Talvez a pessoa possa estar ouvindo hoje. Orei para ela de segunda até ontem. Na sexta-feira o testemunho. Que ele teve um problema com a ex-mulher e foi para o bar beber. Encheu a cara e todo mundo estava esperando. Agora o trem vai cair. Ele voltou, entrou na casa, falando para uma pessoa: quando eu ouço louvor eu me acalmo. Não aconteceu nada. Sabe o que é isso? Poder de oração. De alguém que pediu ajuda. Sabe, Jesus venceu a maior guerra muito bem. Ele ia enfrentar uma cruz. Ele precisava do quê? De mais poder do Senhor. Eu quero te falar, o que eu e você estamos passando agora não é nada do que ainda virá, porque só está vindo uma cortina de fumaça. Então Deus está nos dando um tempo de nós se prepararmos e sabermos como vamos até lutar, mais fortalecidos no Senhor. Mas muitos estão com os olhos aqui nessa terra. Basta ver a fila da caixa. Irmãos, eu me escandalizei com alguns irmãos, assim, em amor. Eu sei que é uma boa. Se você tem esse direito, vá, procure esse direito. Mas tem irmã que até pediu separação do marido, é verdade? Como assim, meu pastor? Ela colocou lá na declaração que ela era rim de família, que ela não tinha marido, que ela sustentava a casa só para receber mais? Oh, Deus! Oh, Deus! Sabe, você pode achar que isso não é nada, né? Isso não é nada. Ah, meu Senhor, que Deus possa nos acordar. Que nós não somos desse mundo mais, que nós somos servos de Deus, que somos ungidos de Deus. No nome de Jesus, todas as coisas são para a transformação da minha e da sua vida. Deus não tenta, mas os aprovados sempre, sempre quem é aprovado, Ele abençoa. Sempre. Nós estamos aqui para quê? Para orar. Se você quiser ser aprovado, busque ajuda e ore. Vamos, seja sincero, sincera. Mas vai buscar e vamos orar, vamos buscar a Deus. Por quê, Senhor? Porque é uma guerra. Pare de dar sua autoridade. Pare de perder a autoridade. Pare no nome de Jesus. Para, você não é dessa terra. O Senhor te chamou para um propósito, para um chamado muito maior, mas muito maior, muito maior. Então, às vezes, você não entende porque não cresce, porque não avança, porque são essas coisas que paralisam o teu próprio crescimento. Não avança, não vai. Por quê? Porque ficou parado no quê? Na esperteza dos filhos desse mundo. Nós não somos desse mundo, creia e acredite nisso. Terceira coisa, ele foi sincero. O Senhor Jesus foi sincero perante o Senhor. Não adianta a gente querer esconder a verdade. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feito o que? A sua vontade. Se não encaramos a verdade, jamais seremos vitoriosos. Encare a verdade. Muitos buscam somente ter razão, mas nunca são sinceros e verdadeiros. Nunca. Sabe, a ajuda dos discípulos foi orar e foi sincero. E ele orou o quê? Três vezes pedindo a mesma coisa. Na terceira vez, o que Jesus entendeu? Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outro jeito. Essa é a vontade de Deus. Tenho que fazer. A minha vontade é morrer naquela cruz para salvar a humanidade. Não tem outra chance, filho. Não tem outra solução. E na terceira vez ele encontra os discípulos o quê? Dormindo. Na terceira vez, não precisava mais orar, porque Jesus aceitou a vontade de Deus. E agora aqui, o que eu quero te dar a resposta. Quando eu estava orando de madrugada, para alguns irmãos específicos, posso começar a dar o nome, se você quiser. Sabe o que o Senhor diz? Não ore mais. Falei, Deus, como eu não vou orar? Por quê? Falam para que eles sigam direção. Sigam e aceitem a minha vontade, não o que eles querem. Andar nos caminhos, nas decisões dele. Eu coloquei você para dar as direções, mas eles vivem insistindo em andar em outros caminhos, nos próprios caminhos deles. Uau, eu me assustei. Sabe quantos estão aqui me ouvindo e me vendo e não seguem as direções que eu dei? Por quê? Querem andar na sua vontade, não na vontade de Deus. Quem é o Senhor? Só alguém escolhido de Deus para dirigir a sua vida, para te aconselhar segundo a vontade de Deus, não a minha, mas a de Deus. Mas muitos fazem o quê? Esses dias, aqui no pedido de oração, o Jones pediu uma oração para me orar pela vida financeira. Quem estava aqui ouviu, eu falei, não vou orar para você, siga a direção. Depois eu posso te dar o testemunho que ele me deu, me enviando, depois de uns dias. Sabe por quê? Porque ele seguiu a direção. Sabe o que muitas pessoas querem? Um milagre, mas não querem seguir direção. Não querem aceitar a vontade de Deus para suas vidas. Não querem. Eles não percebem isso. Então eles vivem preso na sua, quê? Na sua própria vontade. Você acha que é vontade de Deus? Você quer ligando e entrando nesses sites pornográficos? Você acha que é vontade de Deus você ficar em mulher conversando com outro homem? Quantos eu tenho dado direção? Larga disso, para disso, vamos orar. O que você tem feito? Fraqueza todos nós temos, inclusive eu. Mas eu tenho uma vontade de Deus. Qual que é? A minha vontade era partir. Eu pouco me importava se eu pegasse ou não. Podia partir hoje em paz, mas a vontade de Deus é que eu fique. Então vou ficar até o último dia. Vou cumprir todo o meu propósito. E se for para ficar dando a minha vida pelos outros, eu vou até o final. Eu aceitei a vontade de Deus. Eu aceitei o que Ele queria para mim. Minha esposa precisa de mim. Meus filhos precisam de mim. A igreja precisa de mim. Então não é hora de eu tempo de eu partir. Sabe, irmãos, muitos aqui não tem mais que orar. Só tem que se submeter à vontade de Deus. E no nome de Jesus, aqui vai uma exortação. Não implore para ninguém mais. Não dê pérolas para porcos. Não implore ninguém estar em reunião. Não implore ninguém para estar em célula. Não implore ninguém para ver esse culto. As necessidades são deles. Param de jogar pérolas ao porco. Jovens, me ouça. Era bom que todo jovem está ouvindo uma live e sendo ministrado na hora do culto. Não insistam com aqueles que não querem, porque vocês estão arrumando problema maior para eles. Eles estão sendo rebeldes perante a presença de Deus e eles terão um problema. São vergonha para os seus pais. Desperta. Então, para alguns, não tem que orar. Eu posso dar o nome, segue direção, segue o que eu tenho te falado, confia que eu fui levantado por Deus para abençoar a sua vida, para realmente fazer você próspero e crescer. Deixa de ser menino, mimado. No nome de Jesus, ouve que eu estou te falando isso. Quando o pastor Wilson ministrou essa palavra, Deus me confirmou, fala. Fala que muitos não têm seguido direção. Muitos querem andar nos seus próprios caminhos. Eu não estou pedindo para você fazer tudo o que eu falo. Eu estou pedindo que quando você vem pedir uma direção, faça, siga. Esse é o problema. Muitos querem andar independente. Não querem a vontade do Senhor, irmãos. No nome de Jesus. Pastor, você tem... Tem hora que alguém me pede uma direção? Não tenho. Só falo, vamos orar. Mas muitos que eu estou falando, eu já dei direção. Faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Mas vocês gostam de andar conforme o quê? Não aceitam a vontade de Deus, a vontade divina. Jesus teve que aceitar a vontade. Sabe, quando você não segue direção, você está dizendo não para a vontade do Senhor. Não é para minha. Não é para satisfazer meu ego, não. É porque Deus colocou pessoas para dirigir eu e você. Quando eu vou pedir direção para o pastor Wilson, você acha que eu sigo ou não? Mas o que eu tenho visto, muitas pessoas, por não seguir direção, estão morrendo dentro das suas casas. Vendo pornografia, conversando as conversas que não devia, cheio de desilusão, medo, temor, esfriando na fé, esfriando nos seus próprios desejos e cheio das suas razões. Mas seguem direção? Fazem o que eu formo e pensam. Desperta, irmão. Eu estou aqui não é para matar a sua vida, não. Estou aqui para te dar uma condição da parte do Senhor. Eu respeito aqueles que estão com medo e estão guardando a sua vida. Mas também respeito aqueles que querem entregar de fato a sua vida nas mãos do Senhor. Respeitem isso. No nome de Jesus. Mas você me ouça. Siga a direção. Você vai ser abençoado em tudo que você fazer. Quando? Quando você seguir a direção. A obediência traz a bênção. Lembra disso. Morrer na cruz, literalmente. Na sua vida. Lá no seu casamento. Olha como está seu casamento. Seja sincero. Hoje você consegue ainda olhar com os olhos de amor para seu cônjuge? Você consegue estar junto? E nos seus relacionamentos? Vou te dar uma palavra de conhecimento para você, homem casado. Sua mulher está perdendo a admiração por você. Quando acabar essa crise, seu casamento está destruído. Se você não mudar seus comportamentos, suas atitudes. Mas depois que o Senhor aceita a vontade de Deus, houve quem, Jesus? Paz. Completamente paz. Sabe, irmãos, a paz que excede todo entendimento. Porque alinhou a vontade de Deus. E quando eu e você alinhamos a vontade de Deus, vem uma paz assim. Tão grande, tão grande. Nesses dias eu estava meditando e a Marília ela falou assim para mim, você está muito agitado. E realmente estava. Porque eu falava para o Senhor, eu quero te ver, eu quero ter experiência com o Senhor. Quero partir. Por quê? Porque nesse mundo, irmãos, Deus é minha testemunha, não tem mais nada para me seduzir, não. Por mais comida que eu como, não me satisfaz. Por mais, a única coisa é um pouco da presença de Deus me satisfaz. Mas Deus arrumou uma circunstância dentro da minha própria casa, que foi com minha esposa e com meus filhos. E eu percebi que minha esposa precisa muito de mim. Aí eu olhei para o meu tio. Meu tio precisa muito de mim. Aí eu olhei para algumas pessoas que vão precisar de mim. E eu falei, eu não tenho direito de querer partir. A paz veio. A paz veio. Sabe, eu e você precisamos ter isso na nossa vida. Aceitar a vontade de Deus para mim e para você. Eu não posso ficar olhando no jardim do outro e achando que o jardim do outro está melhor. Aquilo Deus deu para ele. Eu me alegro com meu irmão. Mas eu vou me alegrar com aquilo que Deus me deu. Muitos de nós perdemos a paz porque, a gente está de olho no que os outros têm. Não somos alegres com o que Deus tem nos dado. Perdemos o foco. Mas Jesus aceitou. Jesus aceitou o caminho de Deus. E por aceitar, a Bíblia diz que ele está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. E sobre ele, Deus entregou todo o poder, toda a glória, toda a majestade. E a Bíblia diz que a terra o estrada do pé. Uau! Sabe, Jesus reinou. Eu quero ser como ele. Eu quero pedir ajuda, porque eu sou fraco. Eu quero, não quero andar sozinho, independente achando. Eu quero aceitar a vontade de Deus. Eu quero orar buscando a Deus. Sabe? Aí chega quem? Judas e os guardas. Para quê? Para prendê-lo. E Pedro, ainda meio sonolento, vem, arranca a espada e corta o quê? A orelha de Malco. Jesus vai e quê? Cola. E diz o quê? Aquele que luta com espada vai morrer pela espada. E Pedro, ao negar Jesus 3 vezes, ele olha para Pedro com qual olhar? Com qual olhar que ele olha para Pedro? Eu te perdoo. Eu te perdoo, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro ficou angustiado, mas o olhar de Cristo, qual que era? Eu te perdoo. Sabe, irmãos, sabe por que Jesus deixou o Espírito Santo de Deus? Para que toda hora que eu e você fraquejasse, nós tenha a convicção de Ele estar falando, eu te perdoo. Uau, que tremendo. Sabe, esse é o meu Deus, esse é o seu, e a paz entrou. Por quê? Porque Jesus pediu ajuda, orou, foi sincero e aceitou a vontade de Deus. Uau! Sinceridade. Talvez se lembra de algo de transparência, ser claro, de aceitar a vontade de Deus, de entender que a minha vida não está na mão de homens, mas do Senhor. É Ele que comanda, é Ele que dá a direção. É Ele que acrescenta, é Ele que tira, é Ele que põe. É o Senhor a todo tempo. Uau! Para de dar ouvido para aqueles que dizem ser irmão, mas não são. Vai buscar pessoas que têm o Espírito Santo para te aconselhar. Vai buscar pessoas que sejam sinceras, que tenham vontade, sente, fale a verdade. Não busca ter razão. Busca a verdade. Porque a verdade que vai te libertar não é ter razão. E os discípulos, eles dormiram. Dormiram. Quem dorme não ora. Você está me ouvindo, meu irmão, minha irmã? Quem dorme não ora. Nossa. Pergunta para o teu irmão, está dormindo em vez de estar orando? Não, pastor, eu sou muito ocupado. Ocupado com o que hoje? Hã? Nenhum dia pôde orar na semana comigo, Pedro, Maria, Toninha. Nenhum dia na semana pôde orar. E aí, com consequência de quem dorme, somem. Os discípulos foram para Getsêmani, para quê? Para ser reprovados. Hoje, quantos irmãos estão sendo reprovados no meio dessa tribulação? Sendo distraído. Com confusão, com medo, com isso e com aquilo. Vou te falar algo que talvez você vai escandalizar. Deixa para lá. É tempo de orar. É tempo de pedir ajuda. Tempo de ser sincero e tempo de aceitar a vontade de Deus. Se pereci, pereci. Mas eu não vou deixar de fazer a vontade do meu Senhor. Eu não vou deixar de orar. Eu não vou deixar de buscar a vontade de Deus. Muitos estão enchendo só de conhecimento, mas não tem vida com Deus, não tem realidade cristã. Sabe, quem tem sede e fome vai mais cedo para o tanque para beber da água da vida. Não é só teoria. Porque eu quero te falar, conhecimento somente informação não traz conhecimento. O que traz conhecimento é o peso de quando você é aprovado e você é testado. Bom, Deus quer aprovar você, quer aprovar a mim. Deus quer olhar para nós e ali vai um homem segundo o teu coração, ali vai uma mulher segundo o coração de Deus. Quantos estão completamente distraídos? Quantos? Eu e você estamos sendo provados. Todo o planeta está sendo provado. Tem algo de Deus aí, no nome de Jesus. Eu quero que você perceba, Não é possível vocês não perceberem que há algo poderoso da parte de Deus aí. Algo poderoso. Sabe, você precisa perceber, você precisa parar. Pastor, e creia, eu vou te falar aqui em nome de Jesus. Há irmãos no nosso meio que nem converteram. Para de dar ouvido para eles. Dá ouvido para aqueles que são cheios da fé, que buscam o Senhor, amam o Senhor, amam a casa de Deus. No nome de Jesus. Presta atenção nesse tempo. Que é nesse tempo que você sabe que é trigo, e é nesse tempo que você sabe que é joio, nesse tempo você sabe quem tem autoridade, nesse tempo você sabe quem não tem. Uau! É nesse tempo que você sabe quem são aquelas pessoas que realmente, quando abrem a boca, podem ser respeitadas no que falam, ouvidos. Pedro voltou a pescar porque perdeu o rumo. O Senhor está com as mãos estendidas dizendo, acorda, agora é hora de orar, agora é hora de buscar, agora é a hora de ser sincero, de pedir ajuda, é hora de aceitar a vontade de Deus. Os olhos de Pedro estavam pesados porque carregam coisas que não é de Deus. Desembaraçando-os das coisas desse mundo, deixo para trás. Olhando para quê? Para o autor e consumador da minha fé, que é em Cristo. Deixa as coisas, larga as coisas, porque você não vai levar. Sabe, todos temos nosso Getsema, e eu e você, nós precisamos ser aprovados. Tem muitos que ainda não entenderam que todos estão sendo provados, provação faz parte. Deus traz a bênção na hora da provação. Bem-aventurado é aquele que é aprovado e aprovado. Bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Bem-aventurado é aquele que não confia. Uns confiam em carros e cavaleiros. Portanto, nós confiamos no Senhor, porque Ele é nosso Salvador, nosso Senhor. Vamos procurar ajuda, vamos buscar orar, vamos buscar estar junto. Para quê? Para a glória de Deus vir. Quando Pedro e Tiago foram lançados na prisão, a igreja entrou dentro para orar um pelos outros, buscando o quê? A libertação. Souberam da morte de Tiago, levantou o clamor e Pedro foi solto do cativeiro. As cadeias que nem eles acreditaram quando Pedro batia a porta. Sabe, amados, esse é o maior tempo de oportunidade de eu e você dar a resposta. Esse é o maior tempo de eu e você falar, Senhor, muda-me, transforma, eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero deixar de ser um menino inconstante, eu quero estar firmado, eu quero realmente morrer, viver por algo que vale a pena morrer. Eu quero que minha pregação realmente tenha peso. Eu quero que realmente as pessoas compreendam e entendam que eu sou alguém que foi separado desse mundo. Eu vivo o reino de Deus, eu vivo para a glória de Deus. É tempo disso. O maior tempo de oportunidade que eu e você temos de demonstrar o desapego para as coisas desse mundo. Sabe, irmãos, eu quero te falar, Deus é bom. As janelas do céu estão abertas. Vai orar para você entender isso. Vai buscar Deus para você ver se uma paz não vem. Ah, pastor, mas se eu pegar, se pereci, pereci. O que importa é que o nome de Deus seja glorificado. Eu fico pensando, no nome de Jesus, entenda muito em amor que eu tenho que te falar. Talvez alguns possam vir e não ter maturidade. Mas se eu chegar e partir, Senhor, o que você estava fazendo? Estava orando, Senhor. E o Senhor sabe que eu peguei lá aquela praga. Como que o Senhor vai falar para mim? Sabe, sai da caverna, desperta aquele que dorme. É tempo de nós vivermos o melhor tempo das nossas vidas. Eu sei que muitos estão ouvindo palavra, mas olha para cá. Para que serve? Para depois da pandemia? Você nunca percebeu que você estava sendo treinado? Com a graça que você é amado, que o Senhor te ama, a graça de Deus te alcançou. O Pai me amou. E aí? O que você faz? Mas no nome de Jesus eu quero te falar muito amor para você. Tem muitos no nosso meio que ainda nem se converteram. mas vou falar para aqueles que são convertidos. Está no grupo de risco? Nem uma hora, nem um dia. Deve ter algo que está errado. Ou é comigo ou é com a sua fé. O Senhor vai te trazer revelação nesses dias. E você que não quer seguir direção, não peça oração. Porque não tem o que fazer. Você insiste ainda em ser destruído pelo celular, vendo o que não deve, fazendo o que não deve. Você sabe que eu estou falando com você. Não é com um, não. São com três homens. Posso dar o nome dos três, se você quiser. E você, minha irmã, para de conversar com outros homens. Não é bom isso. Vai destruir seu casamento, vai destruir a sua vida. No nome de Jesus, desperta. E agora chegou a hora do quê? De você mostrar a sua aliança. Como? Põe aí. A hora de você dizimar e ofertar na casa de Deus. Sabe? Muitas pessoas falam, pastor, mas nesse momento, é em amor que eu vou te falar. Teu dinheiro não vai servir para onde você vai. Não vai. E aprenda algo, que eu quero que você tenha sabedoria. Dá, porque vos darão boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. É hora de você realmente viver isso. Eu posso te garantir, eu tenho vivido isso na minha vida. Dá, sabe o que é dar? Não é troca, eu não dou esperando receber. Mas por incrível que pareça, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Não como uma base de troca, como uma base de alguém que vive por fé, acreditando no que a palavra de Deus diz. Amém? Então tá aí, tanto do Bradesco, como da Caixa, como do Santander e do Itaú. Bradesco é a agência 2363, conta 20601, dígito 6. Na Caixa, 1654, agência, operação 003, conta corrente 1940-6. Santander, agência 3547, conta corrente 13004500-0. E no Itaú, agência 1003, conta corrente 87878, dígito 0. O que é importante? Passa para mim ou para o seu líder, seu discipulador, manda para mim o comprovante. Por quê? Porque isso eu coloco como arrecadação da nossa igreja. Amém? E eu quero, estou te dando essa oportunidade porque eu vou liberar uma palavra de bênção na sua vida. Não porque você está dizimando e ofertando, é porque você crê na aliança que você tem com Deus. E você é uma pessoa que é grata e entendeu que todas as coisas vêm do Senhor. Lá não cabe a você. Amém? Então, esperar aí você fazer. Se você está fazendo sua transferência, glória a Deus. Se você vai fazer amanhã. Se você quiser que eu passe ou alguém passe para pegar, só ligar, eu vou buscar. Pastor, você vai atrás de dinheiro? Não estou atrás de dinheiro. Acredito nisso, porque eu não preciso. Eu estou atrás de ir para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Creia nisso. Acredite nisso. Amém? E no nome de Jesus, eu vou te tornar de novo. Não vou orar mais por você. Segue a direção. Quando eu vi que você seguiu a direção, fulano, eu garanto para você que aí nós vamos orar junto. Viu, Beltrano? Eu estou esperando você lá de madrugada orando. Ah, ciclano, você também. Porque aí, quem sabe, Deus vai te libertar desse vício. Porque você está com vício, você não consegue ser liberto. Sabe, não é vício que dá prisão, não. Mas é a pior cadeia. É quando a gente está preso na alma. Todo mundo que mexe com pornografia acaba na miséria. Basta você ver como que está a boca de lixo. Então, toma cuidado. Você está mexendo com coisa que você não tem ideia. E qual que é o grande problema? Eu já fui viciado nisso. E eu sei que a gente precisa de muita ajuda. E são poucos que me buscam ajuda. Na verdade, se não é o espírito falar, eu nem sabia que você estava preso nisso. Mas dá para perceber. Mas como eu não posso viver de percepção, eu não tenho uma convicção. Então, uma pessoa falou, mas ele falou porque eu acho que a casa dele caiu. Mas se ele tivesse pedido ajuda para mim antes, eu garanto para você, a oração de um justo pode muito sobre todas as coisas. Ele não teria passado o desespero que passou. A gente precisa ser sincero. Não há homem de aço, não acredite. Você é mulher maravilha. É mais fácil você se quebrantar e falar, me ajuda em oração. A gente vai orar. A gente vai orar. Sabe? E entenda porque Deus hoje levantou Davi. Você viu que logo em seguida a atitude de Joabe, do irmão, chamou Davi de alguém prepotente. Você precisa entender algumas coisas. E no nome do Senhor Jesus, eu vou dar uma de Samuel aqui. A palavra de Deus diz que Deus perguntou para Samuel, até quando vai insistir com Saul? Porque Deus desiste de pessoas? Nunca. Deus jamais desiste. Mas tem algumas pessoas que insistem em querer ser e continuar a mesma pessoa. Eu coloquei, você vê lá que em 1 Samuel, a Bíblia deu um novo coração na vida de Saul. Mas ele depois voltou a querer ser o velho Saul. E tem muitos no nosso meio assim. Mas eu acredito no que eu vou te falar piamente. Você nem converteu ainda. Pastor, dura a palavra, é. Estou te falando, porque acredite no meu. Hoje eu tenho a plena revelação. Alguns nem se converteram ainda. Por quê? Porque não mudaram suas atitudes e comportamentos. Querem viver completamente independentes. Eles têm esse direito? Tem. Glória a Deus por isso. Toca a vida. Amém? Não estou mandando ninguém embora. Mas no nome de Jesus, não é muito difícil chamar de irmão. Talvez a gente chame por respeito. Mas sabe qual é o problema? É o joio contaminar o trigo. Esse é o mais triste. Sabe por quê? Para dizer que tem razão. Não ande nunca na sua razão. Ande na verdade. Amém? Quero orar por os dizimistas ofertantes. Eu quero agradecer aqui de coração. Pega esses envelopes aí. Esses que entregaram aí. São pessoas que vêm e trazem seu dízimo. Adilson, Rose, muito obrigado. Lolo, muito obrigado. Sandra, muito obrigado. Regino, Sandra do Paulo, muito obrigado. Dona Vanice, muito obrigado. Hugo, muito obrigado. Simone, muito obrigado. Eu quero lembrar, porque foi muitas pessoas, eu louvo a Deus. Como é o nome do rapaz que vai orar conosco todo dia de moto? Sidão, muito obrigado. A dona Gija, muito obrigado. Seu Mauro, muito obrigado. André? Não, foi a Valnice. Eu quero agradecer a todos aqui, literalmente, por você sempre ser fiel com sua casa. Pastor, você está fazendo isso. É para honrar você. É para abençoar você. Amém? Creia nisso. Porque tem mais pessoas aqui. Deixa eu ver aqui. Simone Ferreira, muito obrigado. Já falei, né? Dona Gisa, muito obrigado. Já foi? Dessa semana, tá? Mas tem muitos aqui fiéis, homens assim, mulheres. Mas eu vou fazer isso toda semana. Todos, eu quero agradecer literalmente aqui a fidelidade. A fidelidade que você tem com a casa. Pastor, mas por que você está fazendo isso? Eu não estou expondo ninguém. Eu só estou agradecendo a quem faz. Amém? Isso assim deixar muito claro da parte de Deus. Tá bom? Ah, Robson, muito obrigado. Louva a Deus por isso. Louva a Deus por isso. Robson e Flávia converteram agora. Coração desse menino, assim, algo fantástico. Evaí. Nossa, esqueci o Evaí que trouxe. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por isso, amém? Ó, quem está fazendo aqui, o Willi, muito obrigado. Glória a Deus por isso. Obrigado, Adriana e Fran, pela sua oferta. Fran, glória a Deus por isso. Eu tenho que fazer isso. Eu vou começar a dar nome. Por quê? Porque você vai ver o que Deus vai começar a fazer na vida deles. Amém? Quero louvar a Deus isso, louvar a Deus. Muito obrigado, ó, Ítala. Ítala não trabalha, mas é dizimista fiel. É uma coisa assim tremenda, tremenda. Estou te falando dessa semana, tá bom? Porque depois tem homens aí. Ah, pastor, você não falou meu. Essa semana. Se eu não falar, você depois pega no meu pé, mas me cobre. Mas estou falando dessa semana. Vou anotar todos porque eu quero dar o nome. Muito obrigado, quero te agradecer. A Bíblia diz, dá honra que tem honra. Muito obrigado, Marília. Você, Alê, você não viu o seu dízimo? Você deu? Ah, é. Nossa, é, Alê também. Alexandre. Eu quero louvar, irmãos, isso é, deixa eu te falar algo. Você sabe qual é o grande problema? Por que a gente não pode ouvir quando se elogia alguém? Para de ser Caim. Deixa de ser Caim. No nome de Jesus, eu vou te falar assim com muito amor. Muito amor. Para de ser Caim. Se alegre que seu irmão está sendo fiel. Mas eu estou te dando a oportunidade também de você ser. Eu também estou te dando a oportunidade de você ser. Amém? Quero orar pelos dizimistas e ofertantes. Prepara para a minha ceia. Pai de amor, Pai querido, eu quero... Estende sua mão, você que é dizimista e ofertante. Estende sua mão assim, como vai receber. Pai de amor, Pai querido, eu quero abençoar a obra dessas mãos. Eu quero declarar, Deus, que eles prosperarão e crescerão, Pai, no nome de Jesus. Deus, o Senhor me falou algo que ia transferir a riqueza do ímpio para o justo. E esses homens e essas mulheres têm sido fiéis ao teu ministério, ao teu chamado, ao teu propósito. Abençoa eles com toda sorte de bênção. Senhor, libero agora as tuas promessas. Eu libero o teu querer. Eu libero o teu propósito sobre eles, Pai. No poder do nome do Senhor Jesus, eu quero os abençoá-los. Eu quero declarar que eles prosperarão, eles crescerão e eles terão a maior colheita, assim como Isaac semeou num tempo de fome e colheu 100 vezes mais, assim será a vida dos seus filhos e das suas filhas no poder do nome do Senhor Jesus. E eu te peço, Senhor, que cada palavra que saiu agora da minha boca se cumpra, não para minha glória, mas sim para tua glória, para testemunhar que o Senhor é fiel a todos aqueles teus filhos que estenderam e compreenderam a aliança que tem com eles. Que o Senhor possa abençoar seus celeiros, abençoar tudo que ele coloca a mão para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Ah, eu quero falar também do Rui. O Rui, sabe, vocês podem não acreditar. O Rui é um homem de Deus e você vê, eu nunca vi um cara que me constrange tanto como servo. Olha, irmãos, eu ia falar uma besteira aqui, quase. Porque eu me lembrei de alguns assim bem parecidos com ele, só que são menores, mas tudo bem. Então, olha para cá. Rui, eu amo a sua vida. O Rui, para quem não sabe, estava muito tempo desempregado. Eu acho que faz uns 4 meses que ele está trabalhando, né? 6 meses. 6 meses, o Rui, ele já recebeu uma férias. E agora ele foi no emprego, ele recebeu mais 2 meses de férias e tudo pago. Vai receber VR e cesta básica. Agora eu quero te falar algo. Não vejo um cara mais fiel que esse. Que sempre está junto, orando, buscando a Deus. Vocês podem escandalizar. Havia uma história de um tal de Moisés. Sempre quando ele estava na tenda, um tal de Josué vinha do lado. Toda hora que Moisés subia a tenda. Eu não sou Moisés, não. mas eu garanto que eu tenho um Josué do meu lado. Quero te falar isso para você, te honrar isso, eu louvo a Deus. Quando você me fala o que Deus está falando, eu tenho satisfação. Acredite nisso, meu irmão. Eu tenho satisfação. Eu ainda vou te ver com um grande ministério e uma grande igreja. Eu vou ver isso. Eu vou ver isso. Eu tenho orado e pedido isso para Deus. Amém? Amo sua vida. Porque eu percebo que você é meu guarda-costas. Por incrível que pareça. Sempre está do meu lado, sempre está junto. Sempre fazendo muitas coisas por mim. E eu sinto o amor que você tem pela minha vida. Você não precisa ficar falando muito, não. Eu sinto isso. E quando você falou do testemunho aí, eu me alegrei. Porque eu falei, obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu tenho convicção do que eu vou te falar. Deus sempre abençoa aqueles que me amam. Não sei porquê, mas acho que tem alguma coisa aí a mais, amém? Mas agora eu quero que você pegue o cálice. Nós vamos fazer a Santa Ceia do Senhor, amém? Pegar o pão primeiro, é o pão, estou pegando o pão. Amém? Eu falei dos dizimistas dessa semana. Se eu esqueci, você me manda, que na próxima eu vou falar, porque eu vou fazer isso toda semana. Todo dizimista ofertante, eu quero honrar você. Pessoalmente, assim, eu acho que é um motivo de honra. Eu acho que isso é privilégio, amém? Em momentos que a gente está meio de... tem que exercer a fé, você exerce quando você dizima e oferta. Levanta seu pão e declara assim comigo, ore comigo. Esse pão é o corpo do Senhor Jesus que foi moído na cruz. Ele já levou as minhas maldições, as minhas enfermidades. Pelas suas pisaduras eu já fui curado. Ao comer desse pão, estou comendo dele. Ele é a minha vida, minha cura, minha saúde. Eu creio que sou membro de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, não há maldição em mim, não há maldição. O diabo não toca em Cristo, então não toca na minha vida. Ao comer desse pão, eu declaro que estou em unidade com os meus irmãos, porque temos um só Deus, um só Senhor, uma só fé, e andamos por um só Espírito, no nome de Jesus. Amém? Coma do pão. Lembrei de outra dizimista, Cristiane. Muito obrigado, lá de Franco. Muito obrigado pela tua fidelidade com essa casa. Muito obrigado pelo esse coração, que é muito maior que você. Você é muito preciosa. Eu oro para que Deus coloque um varão precioso nas tuas mãos. Porque ainda eu vou te ver com grandes coisas fazendo para Deus. Teu coração é maior que você. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Franco? Sei que alguns estão comendo lá da oveja. O pasto está ficando mais verdinha, mais gordinha. Bem-vinda, minha irmã. Não estou chamando ninguém, mas a minha grama cada dia fica mais verde. É só você ir lá na oração de madrugada. Levanta esse cálice. Esse cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Por esse sangue eu fui lavado, perdoado, purificado, santificado, justificado. Por esse sangue eu fui comprado. Não sou mais meu, eu tenho um dono, ele me comprou por preço de sangue. Por esse sangue, pisamos agora na cabeça do acusador. Eu declaro que sobre mim não há nenhuma condenação, porque eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Ele se fez pecado para que eu fosse feito justiça de Deus. Ele tomou a coroa de espinho para que eu tenha a coroa da glória. Ele se fez pobre para que nele eu seja enriquecido. Ele se fez filho do homem para que eu fosse feito filho de Deus. Primeiro faço a comunhão com Deus. Obrigado, Senhor. Agora, se você puder, faça com a sua... Não, não, agora não. Aleluia. Meus filhos aqui estão junto comigo. A minha esposa também. Amém? Quero agradecer a todos, louvar a Deus. Que essa palavra possa ter falado com você. Amém? Irmãos, no nome de Jesus, eu amo a sua vida. Eu amo a sua casa. Mas eu amo o povo de Deus. E eu sei que essa palavra, ela não veio à toa nesses dias. Ela veio para despertar você. Talvez você seja um dos discípulos que estão dormindo. Aí o Senhor está falando, acorda, tem tempo. Que Deus abençoe tua casa, tua família, todo teu lar. Bendito é todo aquele que vem no nome do Senhor. Seja fortalecido no Senhor. Dá a resposta que você precisa no Senhor. Dá, acredite. Eu quero te falar algo para você. Às vezes é tempo de Deus te levantar de uma tal forma. Por quê? Porque você deu a resposta. Eu sinto isso da parte de Deus. Pastor, estou com medo. Me passa, eu vou orar para você. Esse medo vai cair por terra. Pastor, o que eu faço? Eu vou, se eu não tiver uma direção para Deus, se eu já não te dei, a gente vai orar, Deus vai te dar uma direção. E eu quero, depois que você compreenda, é tempo de estarmos juntos. É tempo de procedermos e vivemos o melhor de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo no teu coração. Até essa semana, segunda, sexta, live com o pastor Aloysio. Nós teremos reunião. Eu quero ter reunião com os discipuladores na terça-feira, às 8 horas, lá na igreja do Silvio. Pastor, mas e a live? A gente assiste e depois a gente vai ter reunião com os discipuladores, presencial. Aqueles que estiver aí se guardando e não quiserem, tudo bem, depois eu faço com vocês como que é no Zoom, tá bom? Deus abençoe tua casa, abençoe tua família e todo teu lar, no nome de Jesus.